ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos. Céu claro, a temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 30 de maio de 2017. A Aedes do Bem. Pesquisas com mosquito modificado têm sucesso em projeto piloto no Rio de Janeiro. Belo Horizonte vai receber o Aedes modificado em 2018. Trilhas da Inovação, vitrine virtual de iniciativas empreendedoras, é lançada em Minas para dar mais visibilidade a startups. Metas para a educação. Versão final do plano de metas da Prefeitura deve ser fechada até amanhã. 19 mil crianças devem ser colocadas na escola até 2020. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Minas Gerais já registrou até o momento 24.880 casos prováveis entre confirmados e suspeitos de dengue. Desses, 3 casos vieram a óbito e outros 18 que morreram seguem em investigação. O número é menor que o registrado nos 5 primeiros meses de 2016, quando mais de 517 mil pessoas tiveram a doença no mesmo período. A febre chikungunya, no entanto, registra 15.988 casos prováveis, maior que os 373 registrados no mesmo período do ano passado. O Zika vírus registrou 778 casos prováveis até agora. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz obtêm sucesso em projeto piloto que bloqueia o vírus da dengue, zika e chikungunya no mosquito Aedes aegypti. Os bons resultados foram obtidos na região metropolitana do Rio de Janeiro e o experimento deve chegar a Belo Horizonte em 2018, sendo mais um aliado na luta contra a dengue. Confira na reportagem de Aliciane Gonçalves.
Uma forma eficaz de impedir que o mosquito Aedes aegypti transmita dengue, zika e chikungunya. Esse é o objetivo de pesquisa desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz, como parte de um projeto internacional de combate à dengue. Trabalham juntos pesquisadores de outros 5 países: Austrália, Índia, Colômbia, Indonésia e Vietnã. Eles conseguiram introduzir uma bactéria chamada Wolbachia no ovo do Aedes aegypti. Essa bactéria está presente em cerca de 60% dos insetos do mundo, de forma natural. Mas não é o caso do Aedes aegypti. Após 4 anos de trabalho, pesquisadores conseguiram inocular a Wolbachia no mosquito. O coordenador do projeto no Brasil e pesquisador da Fiocruz Minas Gerais, Luciano Moreira, explica que a bactéria impede que os vírus da dengue, zika e chikungunya se repliquem dentro do Aedes aegypti e sejam transmitidos por ele.
O mosquito pode picar alguém infectado e o vírus ele não consegue se replicar adequadamente dentro do mosquito para ele ser transmitido para outra pessoa. Então, a bactéria ela vive dentro da célula do mosquito e várias células do organismo dele. Como o vírus precisa entrar nessas células também para se replicar, deve ocorrer uma competição dentro das células, que faz com que a Wolbachia consiga ganhar essa luta, como dizer assim.
Durante 5 meses, entre 2015 e 2016, os pesquisadores da Fiocruz soltaram semanalmente mosquitos com a Wolbachia em 2 localidades, uma no Rio de Janeiro e outra em Niterói. Depois passaram 15 meses apenas observando se a população de Aedes aegypti mostrava alguma alteração. Os resultados indicam que 90% dos mosquitos das 2 localidades hoje possuem a bactéria que bloqueia os vírus. Isso foi possível já que a Wolbachia é repassada via cruzamento natural entre os insetos. Segundo o coordenador do projeto, Luciano Moreira, os resultados permitem agora expandir a pesquisa para outras localidades.
O objetivo era de que a gente conseguisse mostrar que mosquitos com Wolbachia conseguem se estabelecer em condições do Brasil. Mostramos que sim, e nada ocorreu de negativo nesse processo. Então já iniciamos em fevereiro uma expansão do projeto no Niterói, Passaremos em seguida para o Rio de Janeiro. Também faremos mais de 2 milhões de habitantes, uma cobertura diária. E em um terceiro momento estaríamos indo para Belo Horizonte ano que vem.
As ações no litoral fluminense são desenvolvidas junto com as secretarias municipais de saúde de Niterói e do Rio de Janeiro e tem o apoio do Ministério da Saúde e do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, além de recursos da Fundação Bill e Melinda Gates e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Especialistas que estudam a dengue no Brasil reconhecem a importância dos resultados obtidos pelo projeto piloto da Fiocruz. O coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Dengue, Mauro Teixeira, professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, destaca o principal desafio da pesquisa desenvolvida pela Fiocruz.
O fato de substituir 90% dos mosquitos, eu tenho que agora demonstrar, e esse é o principal passo seguinte, e esse é um passo difícil e muito caro, é demonstrar que isso vai diminuir a chance das pessoas se infectarem. Para eu demonstrar que uma estratégia diminui doença, eu vou ter que acompanhar muito tempo uma população muito grande para demonstrar de que uma estratégia que controla mosquito vai diminuir a quantidade de doença.
Estudos epidemiológicos estão previstos no projeto da Fundação Oswaldo Cruz. Será feito o acompanhamento dos casos de dengue, zika e chikungunya nas localidades onde forem lançados os mosquitos com a bactéria Wolbachia. A expectativa dos pesquisadores é de que haja redução no número de casos dessas doenças. A experiência que deve chegar a Belo Horizonte em 2018 também se apresenta como complementar aos métodos que já existem para a proteção e combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Atualmente, pesquisadores brasileiros trabalham na modificação genética do mosquito e no desenvolvimento de vacinas contra zika e dengue. A vacina contra dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan já está em fase de teste em várias cidades do país, incluindo Belo Horizonte, o que acontece em parceria com a UFMG. Repórter Aliciane Gonçalves.
Ciência e tecnologia.
Pesquisadores da... A Trilha Mineira de Inovação foi lançada hoje em Belo Horizonte. A plataforma virtual vem para facilitar a inovação em Minas Gerais e identificar atores que trabalham com novos empreendimentos em suas respectivas áreas. A iniciativa busca ainda facilitar a conexão entre empreendedores, pesquisa, empresas, instituições e governo. A repórter Soraya Fidelis esteve presente no lançamento e explica para a gente o que é a Trilha Mineira da Inovação. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, a Trilha Mineira de Inovação, lançada na manhã desta terça-feira no Espaço 104, no centro de Belo Horizonte, é uma plataforma que coloca junto todos os atores envolvidos dentro do processo de inovação, desde o pesquisador da universidade, que quer transformar uma pesquisa em um produto, até as empresas que estão com suas respectivas demandas, que buscam financiamento ou mesmo solução para problemas tecnológicos. Dessa forma, essa plataforma vai apoiar projetos em diferentes estágios, na pesquisa básica, na pesquisa aplicada ou tecnologia, na ideia de negócio ou protótipo, em produção e no mercado. Dentro da plataforma, Vinícius, é possível ver quem está pesquisando, quem está financiando, quem está produzindo, quem tem parques tecnológicos para alocar empresas. O secretário adjunto de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Leonardo Dias, destacou que o lançamento da Trilha Mineira de Inovação, que reúne nove instituições, é apenas o primeiro passo para que o projeto cresça.
A gente está reunindo nove instituições nesse primeiro momento, porque são aquelas que a gente estava convivendo mais próximo. Mas o objetivo é que a gente amplie isso cada vez mais. É open innovation, né? A gente precisa cada vez mais que mais atores façam parte dessa trilha. Isso é que vai fazer ser um projeto de Estado, né? Então a iniciativa da trilha é justamente isso. A gente tem no mesmo ambiente virtual, a gente apresenta como se fosse uma grande vitrine para a população, para os mineiros, para o Brasil e para o mundo, né? Nós queremos trazer empreendedores do mundo inteiro para investir no nosso estado.
O presidente da FAPEMIG, Evaldo Vilela, destaca e exemplifica como que a Trilha Mineira de Inovação vai ajudar a trazer a ciência básica ou mesmo aplicada, feita em laboratórios, para o mercado.
Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de transformar a publicação, a tese de doutorado, por exemplo, em algo que possa ser empreendido pelos próprios estudantes ou pelos empresários que se aproximam da universidade. A trilha vai ajudar, porque ela vai dar visibilidade, ela vai criar oportunidade de divulgação daquilo que se faz na pesquisa básica e na pesquisa aplicada, ambas absolutamente fundamental para o processo da inovação. A trilha vai ajudar mais ainda aos jovens doutorandos, doutores, empreendedores, né, professores de universidade, pensadores, a empreender com maior sucesso e poder retornar na trilha.
Presente no lançamento e parceiro na criação da trilha, o presidente do BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Marco Croco, comentou sobre startups, que é um termo usado para se referir a empresas recém-criadas, rentáveis e com modelos de negócios inovadores em qualquer área ou ramo de atividade. Comentou também sobre as universidades, inclusive citou a UFMG. O presidente do BDMG apontou que a inovação é fundamental para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais e destacou ainda a importância do poder público e empresários dialogarem com o potencial das universidades e incrementarem as startups mineiras.
Minas Gerais tem um ambiente de startup que é reconhecidamente um ambiente inovador, bem-sucedido, um ambiente de negócio. Agora, esse sucesso das startups de Minas não aconteceria se a gente não tivesse por trás uma base de ciência e tecnologia muito bem consolidada. Eu costumo dizer, Minas Gerais tem hoje, se não me engano, 20 a 25% das universidades federais do país. Minas Gerais tem cerca de 200 locus points, ou de formação de conhecimento ou de formação de mão de obra. E núcleo de pesquisas muito importante, ano passado, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais foi reconhecida como a instituição brasileira que mais registrou patentes. Cabe ao sistema como um todo, a secretaria, ao banco, à FAPEMIG e ao sistema empresarial como um todo, criar a facilidade para esse diálogo, criar a facilidade para que a produção de conhecimento possa gerar startups, etc. e tal.
O BDMG, Vinícius, já desembolsou R$130 milhões nos últimos 2 anos em inovação. A expectativa é que até o final deste ano, R$75 milhões sejam também desembolsados. E durante o lançamento também da Trilha Mineira de Inovação, o presidente do BDMG, que acabamos de escutar, disse que no segundo semestre desse ano, o banco vai lançar um fundo de investimento para empresas oriundas de pesquisas dentro das universidades. Este projeto da Trilha Mineira de Inovação é fruto de um esforço em conjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, da Rede Mineira de Inovação e da Rede Mineira de Propriedade Intelectual, além da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais. Esta Trilha Mineira de Inovação está hospedada no portal do CIMI, que é o Sistema Mineiro de Inovação. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora FDLs, pelas informações.
Educação.
O Ministério da Educação divulgou hoje as primeiras notas de corte do SISU, Sistema de Seleção Unificado do segundo semestre. É possível acessar pelo sistema a nota mínima para passar em cada um dos cursos oferecidos. A nota é calculada diariamente com base no número de vagas disponíveis e no total de candidatos inscritos para aquele curso. Ao todo, são ofertadas neste semestre 51.913 vagas em 1.462 cursos de 63 instituições de ensino. Lembrando que a UFMG não participa desta edição, já que todas as vagas da universidade foram ofertadas no SISU do primeiro semestre. Ontem, 600 mil candidatos tiveram problemas no acesso por questões técnicas do MEC. As inscrições já foram normalizadas. O procedimento deve ser feito em sisu.mec.gov.br. Escolas estaduais de Minas Gerais agora devem reconhecer a adoção do nome social para pessoas cuja identificação civil não reflita sua identidade de gênero. A resolução que regulamenta o nome social foi publicada no Minas Gerais do último sábado. Cabe ao interessado fazer a solicitação. O texto determina que o nome anotado no registro civil deve ser usado para uso interno da administração escolar e para emissão de documentos oficiais acompanhado do nome social do interessado e veda o uso de expressões pejorativas. O nome social deve constar em diário de classe, boletim, crachás e listas. Devido à legislação, o nome social não deverá ser usado em declarações, histórico escolar, certificados e diplomas.
Trânsito.
Estações do MOV Municipal e Metropolitano vão ficar fechadas de hoje até o dia 19 de julho, de forma escalonada na Avenida Pedro I. O motivo são obras de reparo na pista central do MOV que vão interditar a pista. Até a sexta fica fechada a estação metropolitana Cristiano Guimarães e até o dia 7 a estação Lagoa do Nado. A relação de datas e estações que ficarão fechadas estão no bhtrans.pbh.gov.br. E agora a situação do trânsito. Nossa Senhora do Carmo tem trânsito lento nos dois sentidos, entre a Uruguai e a Avenida do Contorno. Na Cristóvão Colombo também há trânsito lento nos dois sentidos até a Avenida do Contorno. E a Avenida Brasil apresenta trânsito intenso no sentido Praça da Liberdade. Meio-dia e 47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a recusa do ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, em assumir o comando do Ministério da Transparência.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 48.
Política.
Acordo firmado entre senadores governistas e de oposição transferiu a votação do texto da reforma trabalhista para a terça-feira da semana que vem na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Pelo acordo, a sessão de hoje será destinada apenas ao debate do relatório. Para dar celeridade à tramitação da proposta, o Senado deverá manter o mesmo texto aprovado pela Câmara. A expectativa é de que o projeto seja votado no plenário da Casa até 15 de junho. O ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, recusa o convite do presidente Michel Temer para assumir o comando do Ministério da Transparência. Com a decisão, Serralho vai retomar o mandato de deputado federal, do qual estava licenciado desde que assumiu o Ministério da Justiça. Com a recusa do convite, o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, flagrado pela Polícia Federal carregando uma mala com R$500 mil em propinas pagas pelo empresário Wesley Batista, vai perder o mandato. É que Rocha Loures assumiu a cadeira na Câmara em março, quando Serralho foi nomeado para o Ministério da Justiça. Além de perder o mandato, Loures perde o foro privilegiado na STF e poderá, portanto, ser investigado e julgado na primeira instância da Justiça. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, reconheceu ter uma conta não declarada no exterior com depósito de US$600 mil. Segundo a defesa do ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma, a conta foi aberta antes de ele assumir o ministério e se refere ao pagamento recebido pela venda de imóvel herdado do pai. Em petição protocolada na Justiça Federal, a defesa do ministro abriu mão dos sigilos fiscais e financeiros e disse não querer perdão ou clemência pelos erros cometidos. Mantega é investigado por supostamente ter solicitado pagamentos ilícitos a campanhas do PT em 2012.
Questões metropolitanas.
Coluna de Questões Metropolitanas destaca a participação da sociedade civil nas decisões sobre o futuro de cidades da Grande BH. Confira no comentário do pesquisador do CDPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor. Professor Roberto Montemor, a UFMG está participando da revisão dos planos diretores em algumas cidades aqui da região metropolitana. Queria que o senhor contasse um pouco para a gente em que fase que essa revisão está e como é que tem sido a participação, né, da sociedade civil e também das prefeituras dessas cidades nesta revisão desses planos.
Bem, essa é a terceira fase do planejamento metropolitano. Nós fizemos o plano entre 2009 e 2011, depois o macro zoneamento entre 2013 e 2015, e agora estamos fazendo a revisão dos planos diretores de 11 municípios, que foram os que concordaram com a agência metropolitana em fazer a revisão dos seus planos, etc., E a UFMG foi contratada para isso. É um trabalho muito difícil, porque 11 municípios ao mesmo tempo, em 15 meses, nós terminamos em janeiro, fevereiro do ano que vem, e estamos com uma equipe trabalhando dentro da agência e diretamente ligada aos municípios, e uma equipe aqui na universidade dando um apoio por trás e organizando. O mais interessante, talvez, seja o fato de que nós estamos tendo uma chance completamente inovadora e única no país de traduzir o planejamento metropolitano no nível local. Então, nós estamos agora pegando as diretrizes políticas e programas do plano, as zonas de interesse metropolitano e trabalhando no nível do município, numa escala mais concreta, né, mais diretamente com os municípios. A outra coisa interessante é que a participação dos municípios, por força de contrato, inclusive com interveniência do Ministério Público, dos municípios e do Estado, é feito através de grupos de acompanhamento que foram designados pelo prefeito. São de 12 a 16 pessoas, dependendo do município. E esses grupos de acompanhamento, que são metade da prefeitura e da Câmara e metade da sociedade civil, eleitos em audiência pública, etc., estão trabalhando diretamente com a gente. Nós temos uma equipe de alunos que vão lá semanalmente discutir com eles. E isso, então, cria uma nova dimensão aí de participação muito interessante. Nós estamos agora na fase das leituras comunitárias. Então, estamos fazendo reuniões em cada município. Elas duram mais ou menos de 6 horas às 10 da noite. Hoje vamos a Mateus Leme, onde a gente se reúne com um grupo de acompanhamento e com a população como um todo. Temos tido uma participação em torno de 100 a 200 pessoas, que são então divididas em grupos, 3 grupos. A gente leva os mapas, leva canetinhas e leva post-it, como é que chama esse negocinho?
Post-it.
Essa coisa para eles marcarem conflitos, desejos, potencialidades, e vamos então definindo junto com a população, nesse momento com a participação de muitos alunos do ensino médio, que tem sido muito interessante, e aí vamos reunir isso tudo e vamos então fazer uma leitura técnica. E transformamos isso num diagnóstico propositivo que em setembro, outubro, vai ser apresentado em nova oficina com eles. É muito interessante essa participação, e os municípios foram também obrigados por contrato a criar um espaço público para o plano, que é concreto, físico, mas também virtual, com internet, computador, etc., onde a população pode se informar a respeito do processo, trazer informações, buscar informações, onde o grupo de acompanhamento atua também. E a ideia é que esses espaços do plano vão se transformar em lumes, aquele programa que nós já falamos aqui, dos lugares de urbanidade metropolitana, onde pretende-se que a UFMG dê um apoio permanente, ou seja, criar uma espécie de um internato metropolitano, onde os alunos estariam sempre atuando lá. Para isso, nós temos uma disciplina que já está correndo pelo quarto semestre seguido na arquitetura, trabalhando não apenas nesses 11, mas também em outros centros comunitários, bibliotecas e etc. E agora vai ser oferecida uma disciplina específica na economia para trabalhar com esses 11 espaços.
Tá ok. Professor Roberto Montemor, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. E até a semana que vem com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Muito obrigado, Vinícius. Até a semana que vem.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir novamente lá no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Meio-dia e 57, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre o plano de metas de Belo Horizonte para a educação.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 58.
Educação.
Belo Horizonte tem como desafio colocar 19 mil crianças nas escolas até 2020. O principal gargalo da educação no município é a carência de políticas públicas de qualidade para crianças de 0 a 3 anos. Garantir o MEI, creches, ensino de qualidade e boas condições de trabalho para os profissionais do setor ainda é desafio para a Prefeitura de Belo Horizonte. De todo o orçamento do município neste ano, 30% é da educação, como manda a lei orgânica. Se a cidade crescer, tem mais dinheiro para investir. Se não, é preciso enxugar. Com o plano de metas já traçado até 2020, a PBH vai ter que se adaptar diante de um orçamento tímido. A verba total que era orçada em mais de 12 bilhões para este ano caiu para cerca de 11 bilhões. A versão final do plano deve ser fechada até amanhã. As informações com Rafaela Brita.
Se atualmente 64 mil crianças de BH estão em creches e o mês, outras 19 mil não têm a mesma oportunidade. Segundo a Constituição Brasileira, é dever e prioridade das prefeituras oferecer creches e escolas de educação infantil gratuitas para todas as crianças. Em Belo Horizonte, políticas públicas nesse sentido ganharam força só no início dos anos 2000, com a criação das UMEIs, as Unidades Municipais de Educação, que atendem crianças de 0 a 6 anos. Mas déficit de vagas ainda é muito alto. O plano de Calil para os 4 anos de gestão foi apresentado no final de abril em audiência pública na Prefeitura e traça principais pontos a serem trabalhados pelo Executivo até 2020. Na educação, o foco será o ensino infantil. Uma das metas do plano é colocar pelo menos 8.500 crianças de 0 a 3 anos nas escolas até 2020. Esse número atenderia às exigências do Plano Nacional de Educação de colocar 50% das crianças de educação básica na escola até 2024. Mesmo começando o ano com um orçamento 24% menor que o esperado para a Secretaria Municipal de Educação em 2017, de 1 bilhão e 300 milhões, e uma perspectiva baixa de crescimento do PIB de apenas 0,4%, a Secretaria diz estar otimista com o plano de metas do governo para facilitar a escolha de qual regional precisa de mais vagas e fazer um panorama para a construção de um MEI futuramente. A Secretaria Municipal de Educação está fazendo um cadastro universal de vagas. A secretária Ângela Dalben explica como funcionará.
Para pensar agora, nós estamos tentando expandir as vagas no que nós temos. O cadastro que vai ser criado para a gente cadastrar quem é que está querendo escola, né? Quem são esses meninos e onde que eles estão, vão nos dar um parâmetro daquelas regiões em Belo Horizonte que tem o maior número de crianças demandando escola. O cadastro sendo único, nós vamos ter condições de planejar, porque hoje quando você pega uma criança, põe o nome dela em várias um mês, às vezes acontece, você faz o sorteio, chama aquela criança, mas ela já está ocupando vaga no outro lugar. E aí você fica com uma vaga ociosa esperando a pessoa se manifestar.
O cadastro também será usado para definir as metas de construção de um mês para a cidade. Como o cenário é de crise financeira, implantação de mais unidades nem entrou no plano, mas a intenção da secretaria é pelo menos traçar as regionais da capital que mais precisem de escola. A professora da Faculdade de Educação da UFMG, integrante da Comissão do Fórum Mineiro de Educação Infantil e do NEPEI, que é o Núcleo de Pesquisas em Infância e Educação Infantil da Universidade, Mônica Correia Batista, reconhece que abrir mais um mês não resolveria os gargalos da educação agora e que é preciso, inicialmente, primar pela qualidade das que já existem. Apesar de a professora ver com bons olhos o plano de metas, ela acredita que é preciso mais. Ela explicou que a situação já foi pior, quando o BH tinha só 4 mil crianças matriculadas na pré-escola. Agora, com 131 mês e 193 creches conveniadas, Mônica acredita que foco é investir em melhorias para os profissionais. A PBH, inclusive, acabou de fazer uma chamada de 550 professores, 350 da educação infantil, mais 200 do ensino fundamental.
Nós ainda temos um problema grande, que é de vagas para 0 a 3, mas eu diria que o maior investimento, além da garantia de vagas, é na qualidade. Então é preciso garantir os melhores profissionais atuando nessa faixa etária. Né? O salário é ruim, as condições de permanência na carreira são ruins. Então esse profissional acaba saindo para trabalhar ou em outra etapa educativa ou em outra área que não é educação. Então eu acho que um dos maiores gargalos é investir na qualidade da oferta.
O ensino fundamental também tem seus gargalos em BH, especialmente com relação ao IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Na escala de 0 a 10, a nota dos alunos de sexto ao nono ano foi de 4,8 em 2015. Meta da prefeitura é chegar a 5,4 em 2019, alcançando a meta estabelecida pelo MEC. Mas na visão do professor da Faculdade de Educação da UFMG e ex-membro do Conselho Municipal de Educação, Ademilson de Souza Soares, não basta fixar metas quantitativas, é preciso primar pela qualidade. O professor comentou que são importantes políticas públicas que mantenham o aluno nas escolas e evitem a evasão, como abertura de bibliotecas, acesso a materiais alternativos, xerox e laboratórios de informática. Em 2015, por exemplo, 626 estudantes do sexto ao nono ano deixaram as escolas municipais.
É preciso pensar no terceiro ciclo de idade de formação. Aqueles adolescentes que estão no sexto, no sétimo, oitavo e nono ano, as escolas não estão conseguindo um diálogo mais significativo com esses jovens. Estabelecer apenas metas quantitativas, melhorar o IDEB, sem uma proposta pedagógica que ressignifique o espaço escolar e que os professores abram, de fato, diálogo com esses adolescentes, com esses jovens, no sentido de que é preciso que eles se impliquem, que eles se comprometam, que eles participem, eles e suas famílias.
Sobre a situação dos professores, a secretária Ângela Dalben afirmou que atende aos marcos legais de educação do país, como pagamento por habilitação, eleição para diretores e piso salarial acima do teto. A preocupação agora, segundo ela, é priorizar uma boa formação dos professores. Nesse sentido, um fórum permanente dos diretores das escolas de BH foi criado este mês para discutir as demandas da capital. Em agosto, será realizada a chamada pública para o cadastro das crianças nas creches e o mês de BH. Quem tiver interesse deve ficar atento ao site da prefeitura, que é pbh.gov.br. Para ver as outras metas da prefeitura para a educação, é só acessar o mesmo site. Repórter Rafaela Brita.
Serviço.
O desligamento do sinal analógico de TV foi adiado em 10 cidades, incluindo Belo Horizonte. Na capital mineira, o apagão seria feito no dia 26 de julho e agora será no dia 8 de novembro. As alterações foram feitas a pedido do grupo de implantação do processo de redistribuição e digitalização de canais de TV e RTV, que implanta a TV digital no Brasil. A expectativa é que em 2023 a TV digital já esteja implantada em todo o país. Agora 1h05, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo, Rafaela Brita e Soraya Fidelis. Edição de Gustavo Cunha e Vinícius Luiz, apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.